Está aqui para conversar com a gente o nosso professor de engenharia da computação, mestre em informática, especialista em segurança da informação, professor Otávio Lubi, tudo bem?
Fala, Gabi, fala, Cacá, tudo ótimo, e você?
Tudo ótimo, professor.
Tudo jóia também, professor. Mais um tema tecnológico para discutirmos nesta terça-feira. A gente sempre fala o quanto a tecnologia transformou as nossas vidas, de entrar em contato com amigos de continentes diferentes, compartilhar as fotos das nossas férias, mas infelizmente isso também tem um lado negativo e algumas pessoas podem usar exatamente essa tecnologia que a gente tanto usa como benefício para fins de assédio e intimidação, que é o que a gente chama de stalking virtual. Professor, eu queria que você começasse dando o conceito do que seria isso.
É, Gabi, é uma pena falar sobre isso, né? Mas é muito importante a gente sempre trazer esses assuntos aqui para a gente debater, justamente porque são assuntos que a gente precisa conhecer para combater, né? E o que a gente chama de stalking é nada mais é do que o termo em inglês para perseguição. Ou seja, é todo e qualquer assédio que se faz, perseguição ou utilização daquilo que nós fazemos aí no mundo virtual, nas redes virtuais, nas nossas redes sociais, e utilizar essas informações que são colocadas nessas redes para tentar tirar uma vantagem indevida, né? Para tentar fazer tipo uma chantagem conosco. Então, todo tipo de intimidação emocional que pode ser feita usando a tecnologia, usando esses recursos digitais, a gente chama de stalking, né? É perseguir uma pessoa, é ficar ali vigiando ela para ficar tentando tirar alguma vantagem dessa pessoa, física ou emocionalmente.
Agora, professor, muito além de a gente ficar entrando, né, no Instagram para ver o perfil daquela pessoa que a gente está interessado, que às vezes a gente até faz uma brincadeira com isso, mas a gente está falando de fato do stalking mais sério, né? O que eles costumam fazer? Quais são as estratégias, né, em relação a dispositivo de GPS, né? Tem inclusive spyware. Eu não sei nem como fala isso. Eu queria que você falasse quais são as estratégias que esses stalkers costumam utilizar e como que a gente pode também se blindar delas.
É, isso é bem, bem interessante. A pergunta é muito, muito boa de se fazer, né, Gabi, que você fez aí. Porque, realmente, a gente tem muita tecnologia hoje envolvida. A gente precisa lembrar que todos nós temos aí um dispositivo que ele monitora integralmente o que nós estamos fazendo, que é o nosso celular. E a partir do momento que nós compartilhamos o que nós fazemos, nós estamos também dando abertura para que as pessoas acompanhem isso. E no momento que essas pessoas que praticam esse ato ilícito, elas começam a usar essa informação para tentar tirar alguma vantagem, né? Para tentar se utilizar daquilo para fazer alguma chantagem emocional, a gente sai daquele limite do interesse, né? O que a gente pode achar que, ficar até preocupado, ah, mas eu gostei de fulano, eu queria conhecer um pouco mais, quero entrar nas redes sociais, ver as fotos, né? Então a gente deixa a gente passa daquele limiar do interesse, até mesmo para profissional, ou até mesmo afetivo, né? E a gente começa a cometer, inclusive, um crime, né? Eu estou usando uma informação que você postou nas suas redes, às vezes privadas, para tentar chantagear você. Ou até mesmo para cometer um crime, porque as pessoas elas tendem a saber, inclusive, os hábitos das outras, né? As pessoas, elas conseguem, pelas publicações que são feitas nas redes sociais, saberem os hábitos e muitas vezes saberem, inclusive, os locais que você frequenta, como você disse aí, relativo ao GPS. Então, a gente vai marcar uma foto, né? Você quer falar onde você está, o que você faz, o que você pratica. Então, essas informações, hoje em dia, elas são utilizadas, que deveriam ser utilizadas de maneira positiva, elas são utilizadas para saber, para fazer o que nós chamamos na segurança da informação de engenharia social. Então, quando a gente fala de problemas de segurança, inclusive o stalking, a gente está falando de engenharia social e a gente está falando dessas informações que são postadas para que as pessoas, muitas vezes, conheçam um pouco mais de nós, mas não que nos persigam, né? Infelizmente, é o que a gente está sujeito a acontecer quando a gente publica essas informações também.
Agora, Como evitar? É restringir a relação, porque fica aí um dilema. A pessoa, ela vai para a rede social para compartilhar coisas, acontecimentos da sua vida e também para receber informações dos seus amigos, colegas, etc. Tá certo que hoje isso não é totalmente real, porque a quantidade de seguidores virou uma obsessão. Muita gente tem muito mais seguidores do que amigo, obviamente. Mas daí, a ideia seria restringir o acesso às suas redes sociais, porque fica, como eu disse, uma coisa meio contraditória. Qual é o seu conselho?
Pois é, Cacá, eu não quis responder, porque você viu que a Gabi fez a mesma pergunta, né? Mas eu deixei, eu falei, o Cacá vai perguntar essa também, né? Bem, pessoal, a gente está exposto nas redes sociais, não tem como você evitar isso 100%, né? No momento que você se torna uma pessoa pública, ou que você começa mesmo a colocar informações suas nas redes sociais, a gente está colocando informações ali, não tem como você deixar de se expor. Estar numa rede social já é uma exposição de algum modo. Mas tem algumas dicas importantes que a gente precisa sempre dar, que é tomar cuidado com o que você expõe. Então, tomar cuidado com aquilo que você mostra nas redes sociais, né? Tomar cuidado com aquilo que você, com a rotina que você quer compartilhar. E, principalmente, ficar atento às pessoas e aquilo que é feito, às interações que são feitas nas nossas redes sociais, principalmente. E qualquer interação que passe a ser abusiva, Cacá e Gabi, é muito importante que nós denunciemos, né? Então, a gente ainda tem uma sociedade que é muito permissiva ao crime digital. O que que eu quero dizer com isso? A gente acha que o que a gente faz numa rede social, ela é uma brincadeira. Ah, é uma brincadeira, eu fiz aqui, falei, mas era uma brincadeira, eu posso vir aqui e posso deletar. Então, isso não é verdade. Da mesma forma que nós não podemos extrapolar esse limite, né? Extrapolar o limite do respeito ali no mundo real, acontece o mesmo no mundo digital. Então, é importante que as pessoas, elas, antes de mais nada, elas se policiem em relação àquilo que elas estão postando, e elas têm que ter noção de que quanto mais elas exporem da vida delas, mais aquilo está para a ciência de todas as pessoas. Isso não é problema nenhum, mas é uma exposição que se faz de uma pessoa pública. Mas a partir do momento que qualquer tipo de abuso é feito, todas as redes sociais, elas têm mecanismos de controle para denunciar o abuso, e principalmente a grande dica é criar evidências desses abusos, né? Fazer os famosos prints ali desse tipo de abuso, desse tipo de tentativa de abuso, de mensagens que as pessoas recebem muitas vezes sem nem ter passado contato, né? Então, às vezes, a gente precisa lembrar um pouquinho que a gente fala muito hoje em dia de vazamento de dados. Então, pode ser que alguém entre em contato com você sem que você tenha passado seu contato pelo seu WhatsApp ou pelo seu e-mail. Então, a gente precisa sempre juntar as evidências de que isso está acontecendo, e dependendo do grau de, assim, de profundidade que está ali e de realmente de frequência que isso está acontecendo, até levar as autoridades, ir aí às delegacias de crimes virtuais e fazer uma denúncia formal daquele crime, porque stalking, pessoal, é crime e está previsto, inclusive, no Código Penal, e pode dar aí de 2 a 5 anos de cadeia.
Eu só queria deixar claro que o que eu estava querendo destacar é essa contradição que existe, né? Lógico que você tem as maneiras todas de tentar evitar e as técnicas todas, mas é uma contradição absurda. A pessoa, ela acaba, ao mesmo tempo que precisa e quer compartilhar, ela se expõe de tal maneira que se expõe também para esse tipo de atitude que, como você disse, acaba sendo até mesmo criminosa. Bem complicada essa situação.
Cacá, é bem interessante, porque existe um limiar. Eu gosto sempre de falar para todas as pessoas que existe um limiar, existe, na verdade, um equilíbrio entre o que a gente chama de privacidade e segurança, né? Eu sempre gosto de dizer que isso é uma balança. Quanto mais privacidade a gente quer, normalmente isso faz com que a gente tenha ali um pouco menos de segurança, porque às vezes a gente quer ter alguns controles, e esses controles fazem com que a nossa privacidade, ela tire alguns critérios de segurança das nossas redes. Em contrapartida, quanto mais segurança eu quero, então às vezes eu habilito duplo fator de autenticação, eu faço ali controles de... faço filtros nas minhas redes sociais, eu também tenho lá, eu afeto diretamente a minha privacidade. Então, por isso que existe uma linha tênue que precisa ser definida pelo próprio usuário. O quanto se quer expor, o quanto se quer realmente colocar da vida pessoal de cada um na internet, sabendo que a partir do momento que você coloca alguma coisa na internet, ela está ali para ser printada, para ser guardada ou para ser utilizada pelas pessoas. Então é muito importante isso, porque a internet, ela não é terra sem lei, tudo que está acontecendo ali é rastreável, né, pelo marco civil da internet, mas infelizmente a gente ainda tem pessoas que não sabem se comportar na internet e acreditam que aquilo ali não está sendo monitorado e que não vai ser, não vai ter que responder pelo que acontecer nessas redes sociais. E sim, vai ter que responder, e se as pessoas juntarem as evidências e provarem que realmente estão sendo perseguidas, isso pode levar, inclusive, a um processo judicial.
Tá, ok, professor. Muito obrigado, bom trabalho, boa semana, e a gente volta a se falar na próxima terça-feira.
Um abraço, pessoal.